Boa noite. Receba um abraço da Igreja Batista Zona Sul. A igreja tem orado por nós lá, orado por esse evento. Eu recebi hoje várias mensagens do nosso grupo de intercessão, os jovens orando por esse evento. Então, a Zona Sul está conectada com vocês nesse evento e eu creio que vai ser bênção para as nossas vidas, como já tem sido desde o início aqui, para a honra e glória de Jesus. Amém, queridos? Nós vamos à palavra. Fiquei muito impactado com o tema. Eu disse assim, que bênção de Deus, um ministério de jovens de igreja escolher esse tema, reino de justiça. Porque talvez uma das coisas que mais precisamos falar hoje no nosso país é para que se levante, e a partir das igrejas, a igreja é um local que pode ser feito isso, jovens corajosos, aguerridos com o pulso do Senhor para estabelecer, e não por força deles, mas pela força do Senhor, o reino de justiça. É possível nós sinalizarmos um reino de justiça aqui na terra, através da nossa vida, através da nossa vocação, através daquilo que Deus nos chamou para fazer. Então hoje eu vou trabalhar um tema com vocês chamado: o que as futuras gerações dirão de você? Quando você morrer, que você tiver o seu epitáfio, o que é que as pessoas dirão de você? O que é que vai estar escrito na sua lápide? Muitos homens, se puderem fazer um exercício, e aí você pode fazer isso, o que é que estaria escrito? Quais são as marcas nas futuras gerações que você tem deixado, que podem escrever algo de valor na sua lápide? Eu quero contar a história de um homem, uma história interessante. O nome dele era Máximo, mas Máximo odiava esse nome, porque todo mundo que chegava para ele: Máximo, você é o Máximo. Mas ele era humilde, ele ficava constrangido com isso. Era um crente fervoroso na igreja, servo de Deus, um grande homem no trabalho, servo para a sociedade. E ele disse à esposa dele: filha, por favor, quando eu morrer, não ponha na minha lápide o meu nome. Esse é o único pedido que eu tenho quando eu morrer. Pô, você pode falar o que você achou que eu era para você, para os nossos filhos. E ela fez o que ele pediu quando ele morreu. Então, lá na lápide de Máximo, tinha o seguinte: aqui jaz um grande homem de Deus, servo do Senhor, vibrava com o serviço da igreja, um grande esposo, um grande pai, um grande profissional onde ele trabalhava. Nasceu em tal ano, morreu em tal ano. Quando as pessoas passavam pela lápide, que olhava lá a referência de quem era aquele homem, o povo dizia assim: poxa, esse cara era o Máximo. Não teve jeito, ele não conseguiu fugir do nome dele. Então assim, mas eu faço uma pergunta para você hoje: se você morresse hoje, o que é que estaria escrito na sua lápide? Eu vou dar algumas sugestões aqui. Primeiro: vestido com tanta elegância, sem ter para onde ir. Segundo: aqui jaz alguém que não fez nada de tão grave, nada significativo, simplesmente viveu. Agora essa aqui é boa: foi e já foi tarde, morreu e não deixou saudades. Eu garanto que você lembrou de alguém, não tenho dúvida disso. Alguns homens deixam marcas na história. E antes de entrar no versículo que eu quero trabalhar nessa noite, eu quero contar a história de um homem chamado Oscar Schindler, que talvez todos aqui, eu creio, pela época que o filme foi lançado, de Steven Spielberg, faz muito tempo, assistiram o filme A Lista de Schindler. Quem assistiu aqui, levanta a mão. Gente, só isso não vale não, viu? Vale a pena você assistir esse filme. Oscar Schindler é um alemão, um empresário, tinha uma fábrica, e ele estava vendo o terror do nazismo, da Gestapo, perseguindo os judeus. Num dado momento aparece uma menina no filme, que é interessante que o filme é preto e branco, e aparece uma menina de vermelho. É como se Steven Spielberg quisesse trazer esperança para o filme, quisesse trazer vida. E quando Oscar Schindler olha para aquela menina, ele se afeiçoa a ela, tendo esperança de que aquilo vai acabar um dia. Mas ele vê os judeus sendo mortos, levados para a câmara de gás, morrendo. Num outro momento do filme, Oscar Schindler vê um caminhão saindo de dentro de uma câmara de gás e o corpo daquela menina em cima dos caminhões. Ele fica impactado com aquilo e ele começa a comprar judeus para os livrarem da morte e escondem dentro da sua fábrica. No final do filme tem uma cena maravilhosa. Ele está muito frustrado, ele está decepcionado, porque ele só havia salvado 1.111 judeus, mais ou menos. E quando ele está indo embora, que a guerra acaba, ele diz assim: esse anel poderia ter salvado 2 judeus. Esse jipe que eu tenho poderia ter salvado mais uns 20. Minha roupa, meu terno poderia ter salvado uma criança. E o tesoureiro dele chega para ele assim e diz: Oscar, não diga isso. Olha ao seu redor. Todos estão aqui. Todos esses que você salvou, mais de 1.000, e todas as pessoas estão ali sofrendo com o sofrimento dele. E o tesoureiro dele diz uma frase para ele que marcou a minha vida. Diz assim: haverá outras gerações por causa do que você fez. Haverá outras gerações por causa do que você fez. O filme conclui assim: os novos judeus Schindler, as novas gerações vindas daqueles 1.100, colocando, o judeu gosta de memorial, colocando uma pedra no túmulo do Oscar Schindler, com aquele hino de Israel. Então o filme é uma cena maravilhosa. E quando o filme foi gravado, não lembro qual foi o ano, salvo engano foi 93, já haviam 6.700 judeus descendentes daqueles 1.100 que ele salvou. Haverá outras por causa do que você fez. Abra sua Bíblia lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 12. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 12. Quero ler apenas um versículo e trazer o contexto para vocês. Enquanto vocês vão abrindo, eu lembro de uma frase de Winston Churchill. Churchill foi um estadista lá inglês e ele disse assim: vivemos com o que recebemos, mas marcamos a vida dos outros com o que damos. Um reino de justiça é um reino de quem doa e de quem se doa. O pastor falou aqui de que nós adoramos a Deus, mas nós temos que dar a nossa vida ao Senhor. Primeiro Crônicas, capítulo 12, eu disse o versículo? Não, né? Versículo 32, capítulo 12, versículo 32. Diz assim a palavra de Deus: dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sobre suas ordens. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sobre as suas ordens. Se você não lembra desse versículo, nunca anotou, hoje é o dia de você gravar ele no seu coração. Pegue uma caneta e risque. Grave a data de hoje. Porque a história desse povo aqui é muito interessante. Issacar, a história dele pode ser igual a minha, a sua. Talvez você que entrou aqui nessa noite pode ficar impactado, dizer assim, ou frustrado: o que eu posso fazer para entrar no que Deus está fazendo, na obra que Deus já está fazendo, para poder estabelecer um reino de justiça? Eu? Quem? filho dos meus pais, a minha história é muito, muito deturpada, eu tenho uma história triste, os meus pais não me educaram, eu não tive uma boa educação, eu tive pais de famílias desestruturadas, eu não tive uma boa orientação, eu não tive um bom direcionamento, eu não nasci no Evangelho, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ter uma vida diferenciada e marcar a vida das pessoas? A história de Issacar é interessante, porque Issacar, ele nasceu de uma briga, entre Raquel e Lia. Raquel não tinha filho e era esposa de Jacó, como Lia também era esposa de Jacó. E Raquel queria ter filhos e deu suas empregadas para Jacó, e Jacó coabitou e teve relações, e Lia tinha filhos da empregada, mas ela queria, Raquel teve filhos das empregadas, mas ela queria muito ter filho. E Lia já tinha parado no quinto filho e também não conseguia mais engravidar. O que aconteceu? Rubens, um dos filhos de Jacó, tinha pego algumas plantações, uma erva chamada, uma raiz chamada mandrágoras, que em hebraico significa a raiz do amor, porque ela tinha efeitos de procriação, e era um tipo de incentivador, um estímulo sexual. Raquel viu o seu enteado chegando e foi pedir à mãe dele: olha, pede ao teu filho que me dê algumas mandrágoras. E Lia, com raiva de Raquel, disse assim: quem você está pedindo isso? Você já me tomou o marido Jacó, agora quer tomar o meu filho. Eu até faço o que você está pedindo, mas eu faço o seguinte: eu lhe dou as mandrágoras que meu filho trouxe, mas se nessa noite Jacó dormir comigo, você liberar. E ela disse: tudo bem, está feito. Quando Jacó chega, diz a Bíblia, no capítulo 30 de Gênesis, que Lia já sai da tenda dela e diz assim: olha, você vai dormir hoje comigo, porque você foi trocado por uma mandrágora. E você entra na tenda e vai dormir comigo hoje. O que aconteceu é que Lia engravidou. E o nome do filho foi Issacar. Começou assim a história dele. Talvez a minha história e a sua foi assim. E quando você vê esse texto que nós lemos, talvez você não compreenda o contexto geral, e aí eu queria trazer para você. A situação era terrível. O rei Saul reinou em Israel durante 40 anos, mas ele havia morrido. Capítulo 10, início do capítulo 10, diz que Saul morreu, e os seus filhos, que eram descendentes do reinado, também haviam morrido. Saul não quis ser pego como escravo e cometeu suicídio. Só que, desses 40 anos de reinado de Saul, 10 anos foram perseguindo um homem chamado Davi. E dos 30 aos 40 anos, Davi era tido para o povo de Israel como um desertor. Nas forças armadas, um desertor, quando ele pega prisão rigorosa, porque é um crime gravíssimo. Em Israel, além de Davi ter uma fama de desertor, ele tinha a fama de quem ele perseguiu o rei. Mas nós sabemos que quando Davi matou Golias, e que quando o povo começou a gostar de Davi, Saul nasceu um doentio ciúme contra Davi e começou a persegui-lo, ao ponto de persegui-lo, de jogar flecha, tentar matá-lo, e Davi ter que fugir para o deserto. Davi passou 10 anos no deserto, vivendo com homens fora da lei, perseguidos também pelo rei Saul. Ficou famoso como líder de uma milícia que vivia nas cavernas e que protegia os fazendeiros do deserto. Aí eu fico tentando imaginar, para mim e para você, é muito fácil a gente olhar para a situação hoje. Saul morreu, Jonatas morreu, os outros filhos de Saul morreram. Quem tem que ser o rei de Israel? Davi, porque Samuel não ungiu Davi. Para nós é fácil, para eles não. Porque o jornal nacional da época, William Bonner, dizia todo dia: O rei Saul continua em busca do fugitivo Davi. Já faz 1 ano, 2 anos, 5 anos, 9, 10 anos perseguindo. E o rei e o fugitivo Davi, ele quer tomar o trono do rei Saul. Isso todo dia na cabeça do povo de Israel, todo dia. Quando Saul morre, diz a Bíblia que todas as tribos de Israel se juntam. Mas havia uma briga política interna. Como é que vai ser agora? Quem vai assumir o reinado? Como é que vai ser isso? Então se gladiavam alguns grupos para saber quem deveria ser o rei. Só que a tribo de Issacar, conhecedora da época, sabia o que deveria ser feito. Se você ler do capítulo 10 de 1 Crônicas até o 12, você vai ver várias tribos. A de Benjamim era boa na baladeira. Lá em Pernambuco chama badoque, eu não sei como é que chama no Rio, é baladeira? Estilingue? Atiradeira. A tribo de Benjamim era boa nisso, e também boa na mão esquerda. A tribo de Gad, diz a Bíblia que eles tinham a cara de leão, e que quando o Rio Jordão estava transbordando, aí é que eles entravam no rio para pegar o inimigo do outro lado. Quando estava transbordando, será que os cabos eram leão mesmo? Eram os corajosos. Eles atravessavam quando o rio estava na enchente e não quando estava calmo. Então todo esse tipo de pessoas é necessário para que a obra seja feita e avance. Mas tem um grupo específico que diz, mas tem que ser feito o quê? O que é que nós vamos fazer? Então esse grupo conseguiu convencer o outro a estabelecer a justiça de Deus em Israel. Qual era a justiça de Deus em Israel naquela época? Davi assumir o reinado. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel deveria fazer, 200 chefes de todos os seus irmãos sob suas ordens. Então eu quero tirar 3 características do texto para mim e para a sua vida. Primeira característica dos filhos de Issacar. Primeiro que eles sacaram. Então dá para fazer um jogo de palavras, né? Eles sacaram o que deveria ser feito, não é isso? Então a linguagem dos jovens. Show de bola tudo aqui que foi feito, uma benção. Vocês sacaram para pregar o evangelho de uma maneira contextualizada, criativa. Então, primeira característica dos filhos de Issacar, eles eram conhecedores da época. Eles olhavam a cultura ao redor, olhavam a realidade ao redor, e eles entendiam o que deveria ser feito. Mas a maioria de nós não somos assim. A maioria das pessoas são como Chico Buarque fala na música A Banda. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passando. Não sei nem o que é que está acontecendo, mas eu estou atrás da banda. Quando a banda acaba, aí quem não sabe o que é que está fazendo diz assim: e para o meu desencanto, o que era doce acabou, tudo tomou seu lugar depois que a banda passou. Eu não sei nem o que a banda, nem o que a banda fez, nem o que eu estava fazendo lá, mas eu estava. A maioria de nós somos assim. E não percebemos a história andando, a história seguindo, e qual é o nosso papel na história. Deus está fazendo a história. Deus está conduzindo a história. Ele é soberano, criador de todas as coisas, controla todas as coisas. Mas qual é o meu papel? Eu preciso conhecer minha época para saber o que eu tenho que fazer. A maioria das pessoas olham a vida como se fosse um filminho. E esse filminho passou, eu me emocionei, tive algumas alegrias, mas não fiz nada. Queridos irmãos, nós estamos vivendo numa geração tão informada, tão cheia de informação, mas que não tem noção do que deve fazer com a informação que recebe. Algumas pessoas dizem assim: você abre o computador, entra no portal de notícias, lê o que aconteceu há 5 minutos em qualquer lugar do mundo. É assim ou não? Mas outra pessoa disse uma coisa interessante: a nossa geração conhece profundamente tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas, mas não faz a mínima ideia do que isso significa para os próximos 24 dias, muito menos para os próximos 24 meses, muito menos para os próximos 24 anos. Nós não temos tempo para refletir no que deve ser feito com a informação que nós tomamos, que nós recebemos. Um dia desse, eu estava em casa, Eu não lembro quando foi, mas eu não sei se foi na Croácia, eu não lembro qual foi o país que um avião foi abatido. Então, eu já tinha no WhatsApp imagens, eu pensava que era imagem, eu pensava que era fake, né? No WhatsApp já tinha vídeos dos destroços do avião. E o pessoal indo socorrer, eu não lembro o país. Uns 6, 7 minutos depois do WhatsApp, aí toca aquela musiquinha. Vocês sabem qual é a música. Atenção, acaba de ser abatido um avião. Acaba, olha. Eu já tinha vídeo há 5 minutos atrás. Eu disse, perdeu o Globo. Perdeu. Vivemos na era da informação e ela é muito rápida. Mas quando ela chega, o que é que eu tenho que fazer com ela? Eu tenho que conhecer minha época, eu tenho que refletir e perceber que estamos vivendo um momento histórico e eu tenho um papel fundamental nesse momento histórico. A tribo de Issacar sabia o que deveria ser feito em Israel. Eles conheciam a época. Você que está aqui nessa noite precisa entender que você vive numa época e você precisa conhecê-la para se deixar ser usado pelo Espírito Santo de Deus para fazer a diferença na vida das pessoas nessa geração. A geração junto com o Senhor implanta o reino de justiça é a geração que faz a diferença. Você precisa sair daqui nessa noite dizendo: Senhor, me usa como um vaso em tuas mãos para que eu conheça a minha época e saiba qual é o próximo passo que eu devo dar. Segunda característica dos filhos de Issacar: eles sabiam o que Israel deveria fazer. Primeira, qual é? Eles eram conhecedores da época. Segundo, eles sabiam o que Israel deveria fazer. Não basta ter a informação, não basta assistirmos os telejornais, não basta lermos a revista, não basta recebermos a mensagem pelo WhatsApp. Nós temos que pegar essa informação e nós temos que fazer uma reflexão. Nós temos que fazer também oração para saber qual é a vontade de Deus. Porque não adianta você pegar uma informação e meter a cara num problema e dizer, eu vou resolver, sem reflexão, que você vai quebrar a cara. E segundo, você não pode tomar uma atitude tão brusca sem orar para saber se é a vontade de Deus. Então podemos fazer aqui uma equação: informação, mais reflexão, mais oração. E daqui a pouco eu vou dar o resultado dessa equação. Mas eu lembro de Neemias. A tribo de Issacar, eles sabiam que Israel deveria ser feito, vocês já sabem, elevado havia ser o rei de Israel. Neemias estava vivendo uma situação triste. Fiz um treinamento sobre liderança uma vez e mexeu muito comigo a vida de Neemias. Eu nunca tinha olhado por esse ângulo. O irmão de Neemias chega para ele e diz assim: olha, os muros estão derrubados, os nossos irmãos estão sofrendo, os muros de Jerusalém caíram, os inimigos entram lá dentro e ficam zombando de nós, nos humilham, machucam nossos filhos, humilham nossas filhas, nossas esposas. E o que é que nós vamos fazer, Neemias? Que situação é essa, Neemias? Quantos anos o povo de Israel estava com os muros derrubados? 150 anos de humilhação. Neemias está em outro lugar, muito bem da vida, assessor do rei, junto do ajudante de ordem do rei o tempo todo. Estava lá junto do rei. Diz a Bíblia que Neemias chora. E Neemias passa 4 meses orando e refletindo sobre aquela situação. 4 meses. Quando ele escuta a mensagem, ele passa 4 meses refletindo e orando. Certo dia, Neemias bate a tristeza novamente. Só que ele foi esperto. Alguém disse a mim e eu acreditei. Ele ficou triste na frente da rainha. E a rainha disse assim para ele: o que é que você tem, Neemias? Junto com o rei, o que é que você tem? O que é que está acontecendo? Se meu povo está sofrendo lá em Israel, eu queria ir lá, eu queria que o senhor me desse uma licença, desse um jeito para eu ir lá. Aí o rei disse: o que é que você precisa? Neemias tirou do bolso uma lista de coisas. O cara era estrategista demais, gente. Ele chorou na frente da mulher, porque se o rei não deixasse, ela dava uma cotovelada nele. Que a gente sabe que é assim, né? Ou não é aqui no Rio de Janeiro, é só em Natal? O que é que aconteceu? Neemias disse: eu preciso, rei, eu preciso de madeira, eu preciso de passaporte, eu preciso de visto para entrar em alguns países, até chegar no meu país, para que lá eu possa ajudar meu povo. E o rei deu tudo que Neemias pediu. E o rei disse assim: olha, mas não é bom vocês só não, eu vou mandar guardas para ele protegendo, e cavalos, e carros. E Neemias foi com a caravana. Chegou lá, ele reuniu o povo. Em 52 dias, reergueram os muros de Jerusalém. Porque Neemias teve uma informação, Neemias orou, Neemias refletiu, e essa equação, qual é o resultado dela? É vocação. Informação mais reflexão mais oração é igual a vocação. Neemias descobriu a sua vocação. Naquele momento da história, o que Neemias devia fazer seria reconstruir os muros, reconstruir a coragem, reconstruir o caráter, reconstruir a vida espiritual do povo de Israel. Qual é a sua vocação? E a vocação que Deus lhe chamou para fazer é para que você... não que Deus precise de nossa ajuda, é para que você entre na história do que Deus já está fazendo para construir um reino de justiça aqui na terra. É possível sim, irmãos. É possível nós sermos homens e mulheres de Deus que olham para a história e fazem a diferença. Muitas pessoas procuram as igrejas como um clubinho de entretenimento. Igreja não é clube de entretenimento. Igreja é quartel que prepara para a batalha. Igreja é uma porta, é hospital que entra os feridos. Aqui é cuidado, é sarado e sai pela outra porta como um guerreiro do Senhor, vocacionado para fazer a obra de Deus lá fora. Às vezes, eu não sei quem foi que ensinou isso nas igrejas, mas eu sou desde guri de igreja batista, e sempre ouvi nas nossas igrejas batistas, quanto em outras igrejas históricas, que vocacionado é só pastor e missionário. Então você, na sua profissão, no que você faz, você não é vocacionado? Não foi Deus que colocou você como médico naquele hospital? Não foi Deus que colocou você como procurador lá naquele ministério? Não foi Deus que colocou você como professor na universidade, na escola? Não foi Deus que colocou você como dona de casa treinando seus filhos? E nós discriminamos as outras profissões e as outras vocações como se tivesse um tipo de superioridade sacerdótica dentro da igreja. Claro que o pastor, ele é o líder da igreja, Deus chamou ele para ser o líder, ele tem que ser honrado, isso eu ensino lá na igreja, e aqui eu vejo que graças a Deus vocês honram os pastores de vocês, mas você é um vocacionado. Você precisa sair daqui hoje, nessa noite, com duas lições até agora. Eu preciso conhecer a minha época. Eu preciso refletir e orar com a informação que eu tenho, para que eu exerça a minha vocação. E a minha principal missão é glorificar o nome de Deus, pregar o Evangelho, estabelecer justiça, trabalhar com a verdade, honrar o Senhor, glorificar o Senhor com honestidade num país que está à bancarrota da corrupção, sendo destruído por tanta gente ruim, e até muitas vezes crentes envolvidos com corrupção. E nós precisamos que Deus levante mais homens e mulheres que tenham coragem de ser sal da terra e luz do mundo num reino de injustiça que estamos vivendo. Nós aprendemos aqui na peça que o mundo jaz no maligno, a palavra de Deus diz isso, mas que a justiça prevalece. Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, diz lá em Colossenses capítulo 2, versículo 15, que ele expôs Satanás e seus demônios, principados e potestades, ao desprezo. Eles foram derrotados. Por um momento Satanás pensou que tinha vencido na cruz do Calvário, mas ele foi humilhado. e o Senhor triunfou sobre ele na cruz. E a ideia de triunfar ali é de uma marcha romana com os inimigos derrotados na frente, e o general romano, ele tinha direito a uma marcha quando ele vencia e trazia os seus espólios, os despojos da guerra, e eles desfilavam em Roma, e as pessoas vibravam, aplaudiam aquela vitória. A palavra triunfou ali de Colossenses está dizendo que o Senhor venceu, mas não diz que o Senhor eliminou, não diz que o Senhor extirpou a ação do maligno, ele venceu. Então Satanás já está derrotado, mas ele continua trabalhando, querendo implantar um reino de injustiça. E nós somos chamados para sermos guerreiros do Senhor, para olhar para a história, ter senso de vocação e entender que temos algo a fazer. Ou você, talvez, não sei se aqui no Rio de Janeiro tem isso, em Natal tem, é aquela pessoa que vai para a igreja e que acha que toda palavra que me desafia a tomar uma decisão é para outra pessoa. Você já conhece algum irmão assim? Ah, se fulano estivesse aqui. Já ouviu isso? O pastor estava falando sobre pecado. Misericórdia. Irmã, não é fofoca não. Vamos orar para fulano, mas ele não está aqui hoje. Se tu lembrasse de alguém, lembrei, cala a boca. Estou pensando na mesma pessoa. Às vezes um está pensando no outro, os dois estão falando. Aí tem uma irmãzinha que chegou na igreja. Isso é a história... Eu ouvi de outro pastor, mas eu não sei se é fato real, mas tem tudo a ver com a igreja. Todo domingo na porta da igreja, a gente está lá na porta da igreja, e a pessoa chega, pastor, que sermão maravilhoso, o senhor hoje, tipo os sermões do pastor João Emílio, eu escuto há muito tempo, é uma bênção na minha vida. Aí, que sermão abençoado, pastor. Mas pastor, esse sermão era para a irmã Ciclana, ela não veio hoje, pastor, e eu estava orando para que ela chegasse, mas não teve jeito. Aí no outro domingo, o pastor está lá, prega um sermão, o pastor pega sobre língua grande. Aí chega lá fora, e a irmã diz assim, pastor, esse sermão foi fantástico, mas foi para o irmão Joãozinho e para a irmã Raimunda. Aí o pastor ficou incomodado com aquilo. Ele disse, como é que eu faço para resolver o problema dessa mulher? Eu tenho que dar um jeito nisso, porque todo domingo é a mesma coisa. O pastor combinou com toda a igreja, para todo mundo se esconder, eu não vim para a igreja. E só ela vim para a igreja naquele dia, que ia pregar um sermão para ela. Para ver para quem ela ia dizer quem era. A igreja ficou toda do lado de fora, alguns não vieram, mas ela veio. Sentou no primeiro banco, olha, não é você não, viu irmão, está aqui o abençoado. Aí disse, aí o pastor desceu o chicote, né? Você imagina a cajadada, falou sobre língua grande, sobre fofoca, sobre gente que aponta os outros, mas não olha para si mesmo, tem uma trave no olho, mas olha para o cisco do outro, tudo isso aí, ele falou, foi um sermão de 1h48, porque nem louvor teve nesse dia. O pastor termina o culto, vai lá para a porta, quem vem cumprimentar o pastor? A irmãzinha, e ela dá um abraço no pastor, aí diz assim, pastor, que mensagem poderosa, só tem um problema, pastor. Aí ele, qual minha irmã? Aí ele ficou desesperado, qual minha irmã? Era para o senhor estar sentado ouvindo. Rapaz, não tem jeito para essa, né? Essa aí não tem jeito para essa daí. Eu creio que aqui não tem. Natal, graças a Deus, a gente está se curando. Mas muitas pessoas vêm para a igreja assim. Sermão é para o outro, sermão é para o outro. Mas não deixa o Espírito Santo agir na vida para que ela saia daqui com uma decisão. O que é que eu tenho que fazer? Porque eu já conheço a época que eu vivo, e Deus tem uma missão para mim, com a minha vocação, no meu trabalho, na minha casa, na minha família, num grupo pequeno, eu não sei o que Deus quer para mim, mas Deus falou hoje para mim isso, e eu vou obedecê-lo. Eu tenho uma missão a cumprir. A tribo de Issacar sabia o que deveria ser feito para estabelecer justiça em Israel. Você tem que sair daqui nessa noite dizendo: Senhor, fala para a minha vida, abre o caminho, mostra, ilumina a minha mente, clareia, Senhor, eu estou com dúvida, mas eu tenho que compreender qual é a minha vocação, para eu marcar essa geração, para que futuras gerações existam, vibrem com aquilo que o Senhor fez na minha vida hoje. Dick Reuter foi um tenente da Marinha dos Estados Unidos, se aposentou e tinha um filho portador de uma grande deficiência. Eu não lembro o nome do filme, mas isso está em filme também. Dick Reuter descobriu através de um computador que o filho dele amava esportes, triatlo. Eu sei que era natação, é corrida, é tanta coisa. E ele descobriu com aquele filho que não falava qual era o esporte que ele gostava, por um computador. Aquele homem compreendeu qual era a vocação dele na aposentadoria. Ele se tornou um atleta. Adaptaram uma cadeira e aquele homem começou a correr com o filho dele, a nadar com o filho dele. Uma coisa, uma história extraordinária, emocionante. Porque ele foi sensível ao momento que ele estava vivendo, à época que ele estava vivendo, ele refletiu sobre o que ele estava vivendo, e ele disse: é isso que Deus quer que eu faça. Eu vou honrar o meu filho. Ele quer ser um atleta, numa cama, cadeira de roda, deficiente, ele se tornou um atleta. São cenas maravilhosas que tem naquele filme, que vale a pena eu e você assistir novamente. Talvez você diga assim: pastor, eu não estou entendendo. Diga a Deus: Deus, eu não entendo. O Senhor quer falar comigo, mas eu não estou entendendo o que tem que ser feito. Deus vai falar para você. E por último, a terceira característica dos filhos de Issacar: a primeira, eles eram conhecedores da época, repetindo; a segunda, eles sabiam o que Israel devia fazer; e a terceira, eles tinham responsabilidade e influência, porque 200 chefes e todos os seus irmãos sobre suas ordens. Se você ler do 10 ao 12, você vai perceber que a menor tribo era dos filhos de Issacar, mas a menor tribo foi a que influenciou as outras para um país inteiro tomar a decisão correta. Eles tinham 200 chefes, e a ideia de chefe não é a mesma ideia de chefe no Brasil. Na verdade, na Bíblia não tem nenhum nome. A ideia aqui é o conceito de liderança, no sentido de eu levar as pessoas comigo a fazer alguma coisa. Não que eu vou lá atrás mandando, mas é que eu estou junto com ele fazendo. Porque o conceito de chefe no Brasil qual é? Eu mando e você obedece. O conceito de chefe no Brasil é um conceito completamente errado. É um conceito de privilégio, de ser status quo, de ser o melhor. O conceito de líder na Bíblia é de servo, é o último, é aquele que... É a ideia de pastor, é aquele que está com a ovelha, é aquele que sofre com o seu sofrimento, é aquele que arrasta quando o outro não pode andar. E a tribo de Issacar nos dá uma lição que nós precisamos aprender, que quando Deus nos põe em algumas posições na sociedade, nós devemos ter muito cuidado para honrar o nome de Deus com a nossa vocação. Talvez aqui tenham médicos, juízes, promotores, políticos, professores. Talvez aqui tenham pessoas que têm influência na sociedade, empresários. Deixa eu dizer uma coisa para você: cuide muito bem da sua vida, porque os holofotes estão o tempo todo em você. As pessoas olham o seu exemplo, as pessoas olham o seu caráter, as pessoas olham como você trata seus filhos, como você trata sua esposa. Ser líder, ter influência com a minha vocação, requer uma vida pautada na palavra de Deus. Nós estamos aqui no Brasil diante de escândalos, pessoas que usam o nome de Jesus para se envolver em escândalos. E nós ficamos às vezes com vergonha, até com um pouco de coragem de pregar o Evangelho, porque o mau testemunho está sendo grande demais. Mas a tribo de Issacar era uma tribo que tinha pessoas sobre sua responsabilidade e influenciava essas pessoas com seu exemplo, com seu caráter. A mídia só quer pegar uma falha sua para envergonhar o Evangelho, para zombar da palavra de Deus, para zombar da igreja do Senhor. E as pessoas acham que todas as igrejas são iguais, e nós sabemos que não são. Claro que eu e você, nenhum de nós estamos livres de um escândalo. Qualquer um de nós, por causa de uma coisa chamada natureza humana, podemos cair em pecado. Mas a minha palavra para você nessa noite é: cuida disso. Se você daqui nessa noite está prestes a cair em pecado, irmão, em nome de Jesus, abandone isso hoje. Decida hoje. Eu preciso estabelecer um reino de justiça. Eu preciso entrar no que Deus está fazendo na história, mas eu estou prestes a cair no buraco do pecado, na sedução de Satanás. Eu preciso fugir disso nessa noite. Você tem que sair daqui decidido a abandonar aquela prática que você está prestes a fazer. E se você já está fazendo, faça o caminho inverso. Arrependa-se do seu pecado e volte para casa. O Pai está em casa te esperando. A tua mesa está posta, o teu talher está posto, o teu copo está lá, a tua cadeira está vazia. Volta para casa nessa noite, porque a tua cadeira é só para você, e o Pai eterno está lá te esperando para te abraçar. Queridos irmãos, a tribo de Issacar tem muitos a nos ensinar. Eles serviam a geração porque eles entendiam o que deveria ser feito. Um dramaturgo chamado George Bernard Shaw disse o seguinte: as pessoas que veem as coisas como elas são e perguntam a si mesmas, por quê? Há pessoas que sonham as coisas como elas jamais foram e perguntam a si mesmas, por que não? Por que não fazer? O próprio George Bernard Shaw tem uma outra frase que me chama muito a atenção: não há progresso sem mudança, e quem não consegue mudar a própria mente acaba não mudando coisa alguma. Guarda isso: não há progresso sem mudança. O povo de Israel tinha que progredir. Para o povo de Israel progredir, o que é que tinha sido feito? Davi tinha que ser rei. Volto a dizer o que eu disse no início: para eu e para você é muito fácil, está na Bíblia, pronto. Para aquele povo, há tantos mil anos atrás, não era fácil tomar essa decisão, porque fazia 10 anos que Davi era um marginal para aquela sociedade. Mas aquele povo decidiu mudar, e não há progresso sem mudança. E quem não consegue mudar a mente, não consegue mudando coisa alguma. Talvez você chegou aqui nessa noite, e você é como os filhos de Issacar, como o nascimento de Issacar, que foi de uma briga entre duas mulheres, que foi de uma disputa. Talvez você olhe para a sua vida e diga: eu não sou merecedor de tentar algo maior na vida. Deus está me colocando novos passos na vida para que eu avance, para que eu seja um diferencial. Às vezes é uma promoção no trabalho. Dia desse chegou uma jovem lá em casa, da nossa igreja, uma jovem que amamos muito, muito aflita, chorando e querendo conversar conosco, e marcamos o jantar com ela, muito amada por nós. E ela disse assim: pastor, é porque é o seguinte, eu fui promovida no trabalho. Ela é uma administradora, e o reitor da escola que ela era administradora, técnica administrativa, nomeou-a como abaixo dele, depois do reitor era ela. E ele pode nomear, só que isso tinha implicação de uma mudança considerável no salário e a responsabilidade. E um reitor novo, e estava querendo estabelecer um grupo ético, coeso, e começou a escolher umas pessoas para a equipe dele, escolheu ela. Mas ela estava tão frustrada, com tanto medo, e a preocupação dela era com a vida dela. Em que sentido? Mas pastor, não sou digna desse cargo. Mas pastor, a minha história de vida não me deixa assumir um cargo desse, não me deixa chegar numa realidade dessa. Eu não posso assumir isso. E eu conversei depois com os familiares dela, e alguns disseram que ela estava com essa aflição. Uma menina muito boa, disse: mas minha filha, se Deus está colocando você nessa missão, é porque você é digna. Amém? Se Deus colocou você na profissão que você trabalha, que você acha que não é honrado, que você acha que não tem a honra de estar ali, que você acha que não pode ter a promoção que você recebeu, foi Deus que te colocou ali para fazer a diferença, para exercer a vocação, para estabelecer a justiça. E se Deus colocou ela naquele lugar, eu disse para ela: é para que você honre ao Senhor, testemunho vivo ali naquele lugar. Mas vá para lá e faça com excelência. E eu quero concluir com uma outra história breve. Havia um homem, arquiteto grego, lá em Atenas, no ano 490 a.C., que ele era responsável por esculpir imagens. Muitas imagens daqueles templos gregos, quem esculpiu foi esse homem. E o nome dele era Fídias. Conta-se que quando Fídias esculpiu, começou a esculpir as costas das estátuas. Você vê lá nos templos gregos várias estátuas olhando para baixo. Aí Fídias, naquela época, eu não sei que tipo de andaime ele usava, mas ele ia para cima da estátua e esculpia por cima, pintava perfeitamente cada detalhe. E as pessoas diziam: Fídias, você é um maluco, você é um louco, por que você pinta as costas da estátua se ninguém vai ver? E ele dizia assim: os deuses verão. Talvez você ache que ninguém está vendo, mas eu quero desafiar você aqui nessa noite, quando for fazer algo, faça para Deus e faça com excelência. Faça com qualidade, porque Deus está vendo. Não saia daqui hoje sem tomar uma decisão, meu amigo e minha amiga. Não saia daqui hoje achando que você não tem uma missão nessa terra. Não fique degladiando-se na internet por causa de coisas do passado. Conheça a sua época hoje. Eu chamo na igreja, lá na igreja eu tive que chamar a atenção de alguns jovens, porque lá tinha alguns teólogos de Facebook. Eu não sei se no Irajá tem, pastor, mas em Natal está cheio de teólogos do Facebook. É arminiano brigando com calvinista, é reformado brigando com missão integral, e ninguém prega o evangelho. O tempo que esses caras passam no Facebook brigando, eles poderiam sentar com uma pessoa e discipular uma pessoa, e fazer a diferença na vida de uma pessoa, com a Bíblia na mão, com a toalha no ombro e com a bacia na mão para lavar os pés. Então nós precisamos entender. Aí, não, e detalhe, nessas brigas de teólogos de Facebook, é briga do século 3º, 2º, 5º, 16º, e Dona Maria da igreja está passando fome. E um casal está tendo crise no casamento. E a minha irmã está pensando em cometer suicídio. E um jovenzinho da igreja, que eu sou muito amigo, está em crise emocional, está indo lá para a ponte Newton Navarro, que é uma ponte bem bonita em Natal, está pensando em pular da ponte. E eu estou brigando sobre o século 16, 14, 15. Você é um museu? Você é uma múmia? É um walking bread? Como é aquele do zumbi, como é o nome? The Walking Dead? Você é The Walking Dead? Você é isso aí? Tem coisa nessa geração que precisa ser feita, e que você precisa arregaçar as mangas e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero servir ao Senhor. Curva tua cabeça e vamos orar. Pai bendito, aqui tem pessoas que o Senhor ama. Aqui tem pessoas que o Senhor ama demais, por isso que o Senhor as enviou aqui nessa noite, tão boa e tão maravilhosa. Aqui tem filhos do Senhor, como falei agora no final, que precisam valorizar o passado, mas precisam entender que a missão deles é no presente, e precisam aprender com o passado, tudo o que foi bom da história e da tradição, para lhe darem solidez, para viver no presente com firmeza na fé, mas não para brigar sobre o passado. Aqui tem filhos teus amados, que precisam entender que tem que conhecer essa época, para saber o que precisa ser feito, na sua casa, na sua família, na sua história, na sua vida, e deixar uma marca nessa geração de um reino de justiça, que ela tentou ajudar o processo que Deus já está fazendo de implantar o seu reino de justiça. Aqui tem pessoas, ó Pai, como Issacar, como Oscar Schindler, como Dick Reuter. Aqui tem pessoas que o Senhor nessa noite está incomodando para implantar um reino de justiça aqui na terra. Qual área? Essa pessoa sabe e o Senhor sabe. Qual é a decisão que essa pessoa precisa tomar? Ela sabe e o Senhor sabe. A minha oração é para aqueles que têm dúvida, aqueles que têm dúvidas ainda, que eles possam orar clamando a Deus, para que a sua mente seja clareada pelo Espírito, mas que eles não saiam daqui nessa noite sem tomar uma decisão. Aqui tem muitos jovens, ó Pai, o mundo jaz no maligno da injustiça, como nós vimos aqui, tentando sugar cada jovem desse. Isso é tão sério, ó Pai, que os jovens são fortes, que o apóstolo João disse: jovens, vocês são fortes, por isso tendes vencido o maligno. E Satanás sabe tanto que os jovens são fortes, que está enfraquecendo os jovens, trazendo para o seu lado, organizando tanta coisa que não leva a lugar nenhum, levando os jovens para as drogas, para bebidas, para prostituição, para promiscuidade, levando os jovens para a miséria humana, para o suicídio, para a depressão, aprisionando os jovens no seu chicote, ó Pai. Promove no coração desses jovens libertação, e que nessa noite a nossa oração que aqui se levante jovens dizendo assim: eu quero ser um diferencial na minha nação, um advogado, um médico, um juiz, um promotor. Que aqui se levante Deltans Dallanois, Sérgio Mouros, homens de honra que esse país está precisando, e que tem coragem de dizer que o reino da injustiça precisa ser confrontado. Aqui tem jovens que precisam tomar essas decisões e não viver a vida como se fosse uma bandinha que está passando. Precisam firmar-se na fé e firmar-se na sua vocação. O Senhor me chamou, eis-me aqui, eu vou. Continue com a sua cabeça curvada orando. Eu queria convidar aqui à frente, se tem algum jovem nessa noite que tomou alguma decisão da vocação que Deus tem para você, eu queria que você se levantasse e viesse aqui à frente. Eu quero orar por você. Não se constranja. Jovem, adulto, talvez você esteja em dúvida, em crise. O que é que eu tenho que fazer para a minha geração? Deus me chamou nessa noite para isso. Saia do seu lugar e vem aqui, eu quero orar por você. Tem alguém? Quem será o primeiro? Alguém que quer vir aqui para que nós possamos orar por sua vida? Amém, está vindo o primeiro, o segundo. Deus falou com você, não se constranja, vem aqui à frente. Deus está te incomodando. Deus está querendo trazer luz à sua mente para dizer a você: você precisa tomar uma decisão hoje. Você precisa ter informação, você precisa refletir, você precisa orar e você precisa decidir exercer sua vocação. Você precisa conhecer a sua época. Se Deus está falando com você nessa noite e você não é de nenhuma igreja e você não conhece a Jesus, E Jesus é o Rei da Justiça, é o Sol da Justiça, é a luz do mundo, é aquele que nos chama para ser sal da terra e luz do mundo, é aquele que morreu na cruz do Calvário para salvar a minha vida e a sua. Se você foi tocado pela palavra hoje, Deus está te chamando para a salvação, também vem aqui à frente. Tem mais alguém? Deus te chamou para a salvação, você não tomou a decisão ainda, você está visitando a igreja, você também não se constrange, um dia eu tomei essa decisão, um dia todos nós aqui tomamos essa decisão. Tem alguém? Quero orar por você também. Amém. Amém, louvado seja Deus. Eu vou pedir para a igreja ficar de pé. Eu vou pedir para o pastor João Emílio vir aqui orar por esses jovens que vieram aqui à frente. Agradecer pela vida deles. Eu vou pedir para que você, como igreja, abençoe essas pessoas aqui. E ainda é tempo, se você está aí, está com vergonha, é tempo de vir aqui. Nós vamos orar agora. Vou pedir para que você, como diz a Bíblia, estenda as mãos para abençoar essas vidas.
Senhor Deus e Pai, nós agora colocamos cada vida aqui, diante do Senhor, no teu altar, nas tuas mãos. Senhor Deus, varra tudo aquilo que é do diabo, tudo aquilo que é do inimigo. E pedimos, Senhor Deus, o estabelecimento da tua vontade, do teu reino, do teu querer, que o Senhor coloque cada um no teu caminho. Senhor nosso Deus, nós pedimos que aqui hajam pessoas vocacionadas, capacitadas pelo Senhor, e que nada os detenha, Senhor Deus. Se alguém entre nós aqui precisa tomar uma decisão de entrega da vida a Cristo e não conseguiu fazer agora, nós pedimos, Senhor Deus, o derramar da tua misericórdia e que haja salvação do Senhor também nesta vida. Se alguém precisa aqui se reconciliar e está preso a algum mal, a algo ruim, que o Senhor quebre esse mal, quebre esta cadeia, esta corrente e traga libertação, Senhor. Nós oramos pedindo que o Senhor complete a tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém.